no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Dados sobre a escalada de violência e impunidade são apresentados em seminário em Brasília. Programação Marcos 21 dias de ativismo contra o fim da violência em Roraima. Prefeitura de Manaus entregou apenas 16% dos ônibus elétricos que prometeu há 3 anos. E manejadores promovem a 6ª edição da Feira do Pirarucu do Pará.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Na edição de hoje, povos, comunidades tradicionais e parlamentares participam de seminários sobre a violência e impunidade. O evento que acontece em Brasília apresenta dados sobre a escalada da violência, grilagem e impunidade em todo o Brasil. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Líderes de povos e comunidades tradicionais, representantes de movimentos sociais, pesquisadores e autoridades públicas participam em Brasília do Seminário Nacional Povos e Comunidades Tradicionais contra a Violência e a Impunidade, que tem o objetivo de confrontar a brutalidade dos conflitos agrários. O evento, que tem como lema Lutamos pela Paz, Justiça e Soberania, visa também divulgar dados sobre a escalada da violência, grilagem e impunidade que atinge os povos do campo, das florestas e das águas em todo o Brasil. Felipe Gabriel Moura, da comunidade indígena na Lago do Soares, da região de Altazes, no Amazonas, destaca que é importante participar do seminário para relatar as violações que sofrem nos territórios.
A importância de a gente estar vindo aqui é a gente estar demarcando a nossa presença, de a gente estar vindo de um território indígena, de a gente estar vindo de violações de direitos dentro do nosso território, também trazer e fortalecer junto com os parentes que estão aqui todas essas violações e fazer um conjunto, fazer uma carta para que realmente isso seja levado à frente, essa nossa luta. Porque a gente luta e parece que a gente não é visto, que a gente não é ouvido, mas a gente não desiste. Então a importância de estar vindo, enquanto liderança Mura também, que está sofrendo violações por uma mineradora canadense, assim como outros locais também, é a gente colocar ali e colocar com que sejam punidos. Porque quem está sendo punido somos nós, que estamos perdendo nosso território, estamos sendo ameaçados, estamos sendo violados os nossos direitos enquanto indígenas e povos tradicionais. Não somente no nosso território, mas eu acredito que o Brasil todo tem sofrido todas essas violações.
Foram apresentados dados da pesquisa Massacres do Campo e a Nova República, análise aprofundada da dinâmica dos massacres e dos obstáculos persistentes à responsabilização e à justiça no Brasil. E também a apresentação do Atlas dos Conflitos no Campo Brasileiro, no qual revela um cenário alarmante. Edmilson Rodrigues, antropólogo e professor na Faculdade Estadual de Música do Espírito Santo, destaca sobre a relevância dos dados relacionados aos conflitos no campo.
Primeiro, pensar que existe uma violência planejada, né? Uma intenção de matar, de expropriar da terra, os povos da terra, né? Povos indígenas, povos quilombola, ribeirinhos, povos de fundo de pasto. São pessoas que têm historicamente ocupado essas terras, né? Tem uma ocupação histórica, uma ocupação tradicional. Tem uma relação com a terra que é uma relação entre terra e vida. Então, esses assassinatos, eles indicam qual é o tipo de violência perpetrado contra essas pessoas, quais são esses crimes contra a vida e como eles são planejados para expropriar, para expulsar esses povos das suas terras, dos seus modos de vida, para expropriá-los das suas culturas, das suas relações de parentesco, de vizinhança.
Para além das denúncias, o seminário visa ainda fortalecer as estratégias de superação da violência, a autoproteção das lideranças e a incidência política para garantir os direitos e modos de vida dos povos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em referência ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, o governo do Amazonas inaugurou nesta terça-feira um espaço de acolhimento e lançou um guia digital para enfrentamento da violência contra mulheres. Instalado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, na zona centro-sul de Manaus, o espaço Aurora foi criado para atender mulheres que procuram a delegacia, mas que não necessariamente estão em situação de violência, garantindo acolhimento adequado, orientação e os encaminhamentos necessários dentro da rede de proteção. Durante a cerimônia, titulada Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, secretária Jussara Pedrosa destacou o simbolismo da data e a importância do novo ambiente de atendimento.
Hoje é a inauguração do Espaço Aurora, aqui na Delegacia da Mulher, numa data muito simbólica, que é o Dia da Erradicação da Violência contra a Mulher. É um espaço de acolhimento para as mulheres que são sobreviventes de violência ou não. Então a Secretaria de Justiça vai fazer esse acolhimento junto com a Polícia Civil. São é um trabalho da Rede de Proteção do Estado do Amazonas. Com certeza as mulheres serão bem assistidas nesse local.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria Executiva de Políticas para a Mulher, em parceria com o Sistema de Apoio Emergencial à Mulher. Na ocasião foi lançado o Guia Delas, Mulheres Seguras em Todos os Espaços, disponível em formato digital. O material reúne orientações baseadas nos protocolos Não é Não, a Lei Federal de número 14.786 e Não se Cale, Mana, Lei Estadual de número 7.424, com diretrizes para a prevenção ao assédio, importunação sexual e outras formas de violência em ambientes públicos e privados.
Hoje a Sejusc também está lançando o Guia Delas, que é trabalhado em cima do que foi feito no protocolo Não é Não e no Não se Cale Manas. É um protocolo que pode ser aplicado no combate ao assédio, tanto em instituições públicas quanto privadas. Para acesso a esse guia, pode procurar em mídia digital no site da Secretaria de Justiça.
O guia reúne etapas para a implementação dos protocolos, fluxo de atendimento e canais de apoio da Sejusc, além de serviços policiais e jurídicos, permitindo que setores públicos e privados integrem a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. As informações são de Yuri Bezerra, da Rádio Rio Mar de Manaus. 21 dias de ativismo. Governo de Roraima adere à campanha internacional pelo fim da violência contra as mulheres. Confira os detalhes com Lauane Gonçalves.
O governo de Roraima aderiu à campanha internacional 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A programação inclui ações de sensibilização, palestras e mobilizações articuladas pela CETRABES, a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, e por meio da Coordenação Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, e ainda em parceria com a Rede de Proteção à Mulher. Nesta terça-feira, em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, equipes da Casa da Mulher Brasileira promoveram uma visita orientada e ministraram palestras para militares da Operação Acolhida, discutindo o papel dos homens na prevenção e no enfrentamento à violência de gênero. A data marca o esforço global para combater todas as formas de violência contra as mulheres e meninas, seja ela física, psicológica, sexual, moral, patrimonial, política e institucional, e reforça a urgência de políticas públicas eficazes. O momento lembrou ainda os 20 anos do Disque 180, Serviço Nacional de Atendimento, Orientação e Denúncia de Casos de Violência. A coordenadora da Coordenação Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, Graça Policarpo, reforçou que a campanha busca estimular o engajamento de toda a sociedade.
Nós precisamos nos conscientizarmos, levar informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre os canais de denúncia, falarmos sim das legislações de proteção às mulheres, direitos humanos. Essa mobilização ela precisa acontecer na família, no trabalho, na rua. Nós precisamos ter essa consciência de que a violência contra as mulheres é um fenômeno estrutural, já está impregnada na sociedade, que nós não podemos aceitar.
Com o tema Una-se para acabar com a violência digital contra todas as mulheres e meninas, a campanha mobiliza instituições e sociedade para fortalecer políticas públicas, promover equidade de gênero e prevenir violências, especialmente o feminicídio, o machismo e a misoginia. A programação inclui, dia 2 de dezembro, das 7h30 da manhã até 6 horas da noite, vai ter a ação Dia M, prevenção e conscientização sobre importunação e assédio sexual em transportes públicos. Locais, Terminal Central, Terminal de Táxis Intermunicipal e Rodoviária Internacional. No dia 6 de dezembro, das 8 horas da manhã até 6 horas da noite, terá ações digitais da campanha com foco no Laço Branco, Movimento Mundial de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Já no dia 10 de dezembro, das 10 horas até 11 horas da manhã, terá uma live alusiva ao Dia Universal dos Direitos Humanos com o tema Direitos Humanos e o Direito das Mulheres, Igualdade, Dignidade e Justiça para Todas. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, pescadores aguardam definição sobre pagamento do seguro defeso.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Prefeitura de Manaus entregou apenas 16% dos ônibus elétricos que prometeu há mais de 3 anos. A capital do Amazonas tem veículos com mais de 20 anos de uso e com tecnologia obsoleta. Bruno Elander é quem traz as informações.
A Prefeitura de Manaus entregou apenas 16% dos ônibus elétricos que o prefeito Davi Almeida do Avante prometeu 3 anos e meio atrás. No dia 24 de maio de 2022, Almeida anunciou, ao lado do governador Wilson Lima, a compra das 12 primeiras unidades elétricas para a frota do transporte público da capital. O custo foi de mais de 36 milhões de reais e o prazo para a entrega era de 1 ano, portanto, em maio de 2023. Contudo, houve a entrega de apenas 2 veículos e depois do prazo, em setembro de 2023. Depois disso, o prefeito Davi Almeida não falou mais sobre o assunto, nem mesmo durante a apresentação dos novos micro-ônibus do transporte complementar no último dia 23 de outubro, que tem perspectiva de poluir 75% menos do que os modelos atuais. Durante participação nas discussões da COP30, que terminou no último fim de semana, o prefeito de Manaus afirmou que a capital tem cases de sucesso na preservação ambiental, como as ecobarreiras e o plantio de árvores, mas não mencionou a emissão de gases do transporte público, por exemplo, de veículos com mais de 20 anos de uso e com tecnologia completamente obsoleta. Diante da promessa de renovação da frota não cumprida e da promessa de veículos elétricos que se limitou a apenas 2 unidades, o Ministério Público do Estado do Amazonas ingressou com uma petição na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus em abril deste ano, para exigir a implementação do cronograma de substituição dos veículos firmado em ação civil pública, bem como verificar a inserção de ônibus elétricos no sistema de transporte coletivo conforme compromisso assumido pela Prefeitura e não cumprido. A reportagem procurou a Prefeitura de Manaus para comentar a falta de entregas, mas não houve resposta. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pescadores do Baixo Amazonas aguardam definição sobre o pagamento do seguro defeso. O período defeso de algumas espécies já iniciou no dia 15 de novembro. Informações com Daniela Pantoja.
No último dia 15 de novembro, entrou em vigor a portaria que institui o período do defeso para várias espécies de peixes na região do Baixo Amazonas. A medida, que segue até o dia 15 de março de 2026, tem o objetivo de garantir a reprodução natural dos peixes e a preservação dos estoques pesqueiros. Entre as espécies protegidas estão o aracu, branquinha, curimatá, furacalça, jatoarana, mapará, pacu e pirapitinga. Durante o período, fica proibida a pesca, captura, comercialização e transporte desses peixes. Na colônia de pescadores E20 de Santarém, no Pará, as orientações seguem a todo vapor para que os pescadores e pescadoras respeitem a portaria. No entanto, uma das preocupações está relacionada ao seguro defeso, o benefício pago aos pescadores durante o período de proibição da atividade. O pagamento ainda não tem data definida em razão de mudanças administrativas na gestão do programa. De acordo com Edinaldo Rocha, diretor da E20, o processo já está um pouco adiantado e eles aguardam a resolução, onde estão os critérios apresentados na medida provisória 1323 de 2024.
Sim, está já adiantado um pouco mais. Eu estive até em Belém numa reunião com a Federação dos Pescadores, onde está vários representantes das colônias, né, do Pará, da Confederação Nacional, o presidente, dos advogados. E nós temos aqui nessa expectativa de finalização de processo, no caso, né? A medida provisória 1323, que ela foi publicada agora dia 4 de novembro, ela é uma medida provisória que ela, tipo assim, só fizeram colocar o Ctrl-C e o Ctrl-V, né? Tudo aquilo que está na medida provisória 1303 de junho, né, que foi derrubada, que ela caducou, né, não teve validade. E eles colocaram mesma coisa que foi naquela uma medida provisória primeira e fizeram editar nessa outra, né, na 1323, com alguns critérios, né, que foi a responsabilidade na gestão do seguro defeso do INSS para o Ministério do Trabalho, né? Então a gente estava esperando agora a publicação da resolução, né, do CODEFAT, que onde tem os critérios.
A medida provisória transferiu a responsabilidade do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Para o processo de validação, os pescadores vão passar por entrevistas presenciais com agentes territoriais da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, uma instituição pública federal ligada ao Ministério. A previsão é que esse processo inicie no dia 1º de dezembro no estado do Pará. Mas, enquanto isso, a colônia de pescadores E20 de Santarém busca orientações quanto ao acesso dos pescadores ao aplicativo de celular, como cita Edinaldo Rocha.
E agora, dia 1º, segundo a informação, vai começar aqui em Santarém a entrevista com os nossos pescadores, né, para poder começar a fazer a recepção do seguro defeso. Nós estamos conversando com a gerência do INSS aqui de Santarém, porque nós temos ainda dúvidas a respeito de pescadores que não têm o celular, porque sabe que hoje é tudo feito pelo celular do pescador, né? Nós vamos ajudar o pescador, nós só não vamos fazer a inclusão no sistema da colônia, mas vamos fazer a inclusão no sistema do pescador mesmo, celular do pescador. Aí tem algumas dúvidas que deixo nós com essas dúvidas, porque nós sabemos que aqui, acredito que nossos pescadores, 30% não tem o celular, ou 40% não tem celular, entendeu? Principalmente pescadores que moram em algumas comunidades que não têm acesso à internet. E se tem um celular, mas não são celular que tenha condições de fazer esse procedimento, entendeu? E aí nós temos conversando ainda com eles para ver qual é a forma de atender esses pescadores.
De acordo com o Ministério, todos os defesos iniciados entre 1º de abril de 2015 e até 31 de outubro de 2025 serão processados ainda pelo INSS. Apenas os que tiveram início a partir de 1º de novembro de 2025 ficarão a cargo do MTE. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
CIMI realiza a segunda oficina de direitos e fortalece o protagonismo da juventude indígena em Tefé. A atividade reuniu representantes de 6 povos e 4 territórios indígenas para debates sobre desafios atuais, organização comunitária e proteção dos direitos. Ana Clara é quem traz os detalhes.
O encontro aconteceu na aldeia Boará, localizada na terra indígena Ilha do Panami, e recebeu representantes de 14 aldeias pertencentes a 4 territórios indígenas. Ao longo dos 3 dias de atividade, ocorreram debates, rodas de conversa e reflexões sobre temas centrais para suas comunidades. Entre os assuntos discutidos, estiveram o diagnóstico dos principais problemas e desafios enfrentados nas aldeias. Os participantes também destacaram as conquistas históricas alcançadas nos territórios ao longo dos anos, fruto da luta, resistência e organização dos povos. O coordenador do CIMI na Prelazia de Tefé, Raimundo Nonato, ressaltou que a oficina foi planejada a partir do contexto atual e dos desafios vividos pela juventude nos territórios.
De um contexto de muito desafio, de violações de direitos, de negações de direitos, né? Da não existência de políticas públicas eficazes dentro dos territórios. E a juventude indígena, ao longo de 4 anos, criou este movimento e vem se fortalecendo a cada ano com os eventos realizados. E dentro dessa estratégia do fortalecimento está a formação. A formação sobre o direito como ferramenta e instrumento pela luta pela garantia da manutenção dos direitos, da sobrevivência dos povos, pela defesa da vida.
A oficina proporcionou um espaço riquíssimo de partilha entre jovens, caciques e tuxauas, unindo a energia da juventude com a sabedoria ancestral das lideranças mais experientes. Juntos, discutiram caminhos e ações concretas para fortalecer a defesa dos direitos e a proteção da vida indígena. Para o jovem líder indígena David Cambeba, da aldeia Betel, o evento foi rico em informações e trouxe ânimo, força e coragem para a caminhada das juventudes.
Então foi um momento em que estivemos com bastante diálogo, bastante troca de ideias, aprendemos bastante com assessor jurídico e advogado do CIME, e um momento em que ali estivemos aprendendo os nossos direitos, quais são as leis que nos amparam, e é importantíssimo a gente ter esse momento realmente para ali aprender até a manutenção do nosso direito enquanto juventude indígena.
A segunda oficina de direitos foi realizada entre os dias 21 e 23 de novembro pelo CIME Regional Norte 1, por meio da equipe da Prelazia de Itafé, com apoio da assessoria jurídica. Da Rádio Rural FM de Itafé no Amazonas, com a colaboração de Fábio Pereira, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Careiro realiza capacitações voltadas ao programa Bolsa Família. O público-alvo das capacitações são trabalhadores e técnicos da assistência social, saúde e educação. As informações com Anderley Oliveira.
A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome realiza esta semana no Careiro uma série de capacitações voltadas à gestão de condicionalidades do programa Bolsa Família. As atividades são voltadas para trabalhadores e técnicos da assistência social, saúde e educação, visando a intersetorialidade das ações. A assistente social Adenilda Santos explica que a visita tem como propósito fortalecer as políticas de assistência social.
Nós estamos aqui dando todo o apoio técnico ao município, orientando com relação ao programa Bolsa Família, conforme as legislações vigentes, fazendo oficinas, capacitando, tudo para fortalecer a política de assistência social voltado para as famílias em situação de vulnerabilidade social.
O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Tomé Brasilino, afirma que, apesar dos avanços, o município reconhece que precisa se fortalecer cada vez mais.
Temos hoje o entendimento de que o município avançou, mas precisa avançar mais. Por isso a importância dessa equipe que aqui está no nosso município.
As capacitações acontecem até a próxima sexta-feira e seguem o cronograma de acordo com cada setor. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
IBAMA leva oficinas sobre mudanças climáticas para comunidades de Roraima. O objetivo é esclarecer as consequências das mudanças climáticas e estimular ajuste nas práticas agrícolas. Os detalhes com Luana de Oliveira.
Para aliar conhecimento técnico e científico com os saberes tradicionais, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, promoveu oficinas ambientais sobre mudanças climáticas para comunidades do interior de Roraima. A equipe do IBAMA percorreu 3 áreas de assentamentos e 3 comunidades de terras indígenas Waiwai e Raposa Serra do Sol, mobilizando a participação de 180 pessoas. O objetivo foi esclarecer para os trabalhadores rurais e indígenas as consequências das mudanças climáticas e estimular ajustes nas práticas agrícolas, a fim de garantir a segurança alimentar, acesso à água potável e redução de perdas econômicas. Durante os encontros, os participantes conheceram o sistema agroflorestal, que é o método de produção que combina árvores com culturas agrícolas e animais em uma mesma área. Esse é um modelo sustentável que permite recuperar áreas desmatadas ou degradadas sem a necessidade de derrubar a floresta, revitalizando o solo, a água e a biodiversidade, além de gerar renda com a venda de produtos agrícolas e florestais. Também foi mostrado aos trabalhadores rurais que é possível substituir o fogo por alternativas sustentáveis e assim evitar incêndios e a emissão de gases de efeito estufa. Nas comunidades indígenas, as lideranças afirmam que já sentiram as consequências das mudanças climáticas, como a seca prolongada e a falta de água no período de verão, que acontece entre setembro e março. A educação ambiental do IBAMA vai além de conscientizar e sensibilizar a sociedade. É um dos compromissos da instituição formar cidadãos que sejam agentes de transformação e promover práticas sustentáveis de forma compartilhada. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Manejadores promovem a sexta edição da Feira do Pirarucu do Pará. A mobilização para a pesca iniciou semana passada. A feira acontece neste sábado em Santarém. Os detalhes com Daniela Pantoja.
É no esforço coletivo de muitas mãos e força que os manejadores das comunidades Tapará Grande, Costa do Tapará, Santa Maria, Pixuna, Taparamiri e Garapé da Praia iniciaram desde semana passada a pesca do pirarucu. Todo esse processo que envolve a pesca, o tratamento, o beneficiamento e a logística é para a realização da Sexta-feira do Pirarucu de Manejo do Pará, que acontece neste sábado, dia 29, na Praça São Sebastião, em Santarém. As comunidades atuam mais de 20 anos na conservação e manejo sustentável do pirarucu. E nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, os pescadores da comunidade Costa do Tapará já estavam em suas canoas e com ferramentas para a captura do pescado. No ano passado, a cota do pescado foi considerada baixa, mas a expectativa agora é que esse número aumente, como relata o Gerlei Souza, presidente da comunidade Santa Maria do Tapará.
A gente vai, estamos pescando aqui no lago, em parceria com o lago da Costa Pará, né, em duas comunidades, Costa Pará e Santa Maria. Estamos aí nessa parceria já desde muitos anos, né? Pra gente fortalecer cada vez mais o trabalho, né? Porque no ano passado a gente foi uma cota bem baixa, né? Nós não levemos 500 quilos, mas hoje, graças a Deus, como vocês deram de perceber, né? Vim ver o nosso trabalho. Eu acredito que aproximadamente uns 700, 800 quilos a gente vai conseguir. É, quem sabe a gente não pode até alcançar uma tonelada, né? Pra gente levar as duas comunidades, né?
Ronaldo Santos, presidente do Conselho Regional de Pesca do Tapará e presidente da comunidade Costa do Tapará, também ressalta a importância do manejo do pirarucu e a oportunidade em oferecer um pescado de qualidade para a população.
E por esse momento nós estamos felizes, porque o trabalho é pesado, mas a gente tem que agradecer a Deus pela fortuna que tem hoje. O pirarucu manejado aqui da região do Tapará, que praticamente nessa comunidade, eles têm mais de 30 anos, né? Mas aqui na Costa do Tapará, que é onde estamos hoje, tem uns 8 anos, né? Foi feito a logística, né, a preservação da maneira correta.
No início da tarde, a pescaria estava a todo vapor na comunidade Pixuna do Tapará. Por lá, era impossível não observar a felicidade dos manejadores ao capturarem um peixe. É como se fosse um troféu. E quanto maior, melhor. Significa que o resultado do manejo está dando certo. E para Geno Salles, esse é um momento de alegria em concluir um árduo trabalho de dedicação ao manejo do pescado. Ele convida também a população para que participe da feira.
Olha, o processo é de alegria para nós, né? Nós estamos fazendo esse trabalho hoje aqui, na quarta-feira. Hoje a gente está fazendo a pescaria da pegação do pirarucu para vender no sábado lá na feira, né? Graças a Deus nós tivemos um êxito agora, já pegamos quase 600 quilos. E a gente está já concluindo a nossa pescaria agora e convidando o pessoal para comparecer, né, na feira de sábado, a partir das 7 horas, que vai ter bastante pirarucu para vender.
Adria Oliveira, pesquisadora da Sapopema, organização que acompanha e apoia as comunidades, estando no processo de monitoramento e realização da feira, reforça a relevância dessas ações para fortalecer as comunidades por meio da gestão dos territórios pesqueiros.
A Sapopema acompanha, né, junto às comunidades, a realização do manejo do pirarucu, para que essas comunidades, nesse período, né, especificamente, com o apoio da Sapopema e a parceria das diversas comunidades, tragam esse peixe manejado, né, para que ele chegue diretamente até o consumidor por meio da Feira do Pirarucu, que já ocorre, né, em sua sexta edição. É uma forma também de fortalecer as comunidades por meio da gestão dos recursos pesqueiros, pela importância ecológica que o pirarucu tem dentro do ecossistema e também dentro da fortalecimento fortalecimento organizacional das comunidades e geração de renda.
Nesta edição, todas as comunidades envolvidas no acordo de pesca participam diretamente da comercialização e assim reforçam o modelo de gestão participativa que garante a recuperação dos estoques e a permanência da atividade como base econômica e cultura local. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E encerra aqui a edição de número 4.344 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Luana de Oliveira, Lauane Gonçalves, Hanna Clara, Bruna Elander e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.